Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Áudio ativo esporte.
Salve, salve, muito bom dia a todos vocês, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Eu sou o Matheus Miró e tenho o prazer de apresentar o primeiro Giro dos Esportes ao vivo. Espero que vocês tenham gostado da versão piloto que saiu semana passada gravada. E, como na semana passada, para apresentar esse novo projeto aqui da Áudio Ativo, eu vou ter comigo meu parceiro Danilo Jordão. Bom dia, Dan, como é que você está?
Olá, Matheus. Olá, galera. Muito bom dia a todos os ouvintes do Giro dos Esportes desta manhã. Meu nome é Danilo Jordão e é um prazer estar falando aqui com todos vocês para mais uma web rádio do Audioativo da Eco. Ansioso para falar aqui de muitos esportes, Matheus.
Beleza. Quinta-feira, 22 de abril de 2021, mais precisamente 11:06 da manhã. Vamos começar pelos Jogos dos Gigantes do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
Em um jogo muito truncado, o Fluminense derrotou o Botafogo por 1-0 no Maracanã.
O solitário gol de Nino, de cabeça, deu a vitória ao tricolor, que se classificou antecipadamente para as semifinais do Cariocão.
Já o Glorioso amargou uma precoce eliminação e agora, devido à queda na Copa do Brasil, só disputa o título da Série B do Campeonato Brasileiro.
Uma semana de altos e baixos em São Cristóvão.
Depois de quebrar o tabu no Clássico dos Milhões, derrotando com tranquilidade o rival Flamengo, o Vasco empatou com Boa Vista e também deu adeus à disputa do título carioca.
Em Bacaxá, o Cruz Maltino levou 2 gols na primeira etapa e buscou um empate com Cano e Gabriel Peck.
Observando esses 2 jogos, Matheus, você acredita que, mesmo com uma eliminação, o início de temporada do Vasco pode ser considerado bom?
Olha, Dan, a gente tem que considerar que é um time que foi rebaixado, né? Então, além de ser rebaixado, está em reconstrução, é uma fase muito difícil para qualquer clube, e ter uma vitória tão expressiva num clássico tão grande como é o clássico entre Vasco e Flamengo, e tão representativo, porque estava muito tempo sem ganhar, acho que a gente pode considerar assim, um bom começo de trabalho. O torcedor vascaíno pode ficar animado aí para a sequência do Marcelo Cabo, que vem aparentando ter pelo menos um padrão de jogo que a gente pode confiar.
Concordo com você, Matheus. Acho que o Vasco está indo muito mais para frente do que para trás. Bons reforços, um bom treinador e um estilo de jogo, como você disse, bem definido. Acho que o Vasco vai seguir evoluindo. E agora com o Flamengo. Triunfo na estreia. Fora de casa, o Flamengo venceu o Vélez por 3-2 e começou a Libertadores com o pé direito.
Jansson deixou os argentinos 2 vezes na frente, mas Arão, Gabigol e Arrascaeta com um golaço marcaram os gols que deram a vitória ao rubro-negro.
Outro destaque da partida fica para Diego Ribas, que dominou o meio-campo com muita garra e muita organização durante os 90 minutos, mesmo com 36 anos. Impressionante o vigor físico dele.
Diego é craque, é impressionante. E por falar em veterano, o outro que vai ser muito importante na Libertadores, a nossa competição mais importante do nosso continente, é o meia Nenê do Fluminense. Nos quase 40 anos de idade já, 39 e alguns meses, o vovô do Tricolor é o jogador mais decisivo do Fluminense desde o início de 2020, com 32 participações em gols.
Durante esse período foram 21 gols marcados e 11 passes para gol dados pelo atleta. Impressionante. Válido lembrar também que hoje tem a estreia do Fusão na Libertadores, hein? Fiquem de olho, o jogo promete e o time recebe o River Plate da Argentina, o gigante.
Jogaço, jogaço. Fluminense muito tempo fora da Libertadores. Vamos lá, vamos torcer pro Fluminense. E agora, voltando ao Cariocão, os 4 semifinalistas e o time rebaixado já estão definidos. Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e Madureira lutam pelo título, enquanto o Macaé amargou a queda no estadual.
Nessa última rodada de pontos corridos, Volta Redonda e Flamengo se enfrentam e quem vencer leva o título da Taça Guanabara.
Lembrando que caso haja um empate, o Fluminense ainda pode ser campeão caso vença a sua partida.
É verdade, Matheus. É um calendário que eu acho que um pouco desorganizado, né? Porque a partida vai ser um dia depois, geralmente quando é uma última rodada de campeonato de pontos corridos, os jogos são todos marcados para o mesmo dia. Então o Fluminense já vai saber qual será o resultado entre Volta Redonda e Flamengo, que ocorre num sábado, e no domingo entra em campo. Caso haja um empate entre Volta Redonda e Flamengo, o Fluminense pode ser campeão vencendo. Porém, se o Fluminense tropeçar e houver um empate entre Volta Redonda e Flamengo, o Volta Redonda é o líder e o Flamengo é o vice-líder, então Volta Redonda consegue o primeiro lugar e é o campeão da Taça Guanabara.
O calendário é sempre um problema no nosso futebol, né? Bem, as nossas federações e confederações decidiram enforcar 2 anos do futebol brasileiro em detrimento de 1. Mas, enfim. Saindo dos gramados, vamos voltar para as quadras agora.
Vôlei Nacional.
E para falar sobre voleibol, a gente vai trazer o repórter Hugo Senna para falar um pouquinho mais e contar as novidades. Bom dia, Hugo. Fala.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia especialmente para você, querido ouvinte que nos prestigia acompanhando o Giro dos Esportes. Então, na noite de sexta-feira passada, dia 16, a Superliga Masculina de Vôlei conheceu seu campeão da temporada 2020-2021, o Taubaté. Após vencer a primeira partida por 3-7-2 no tie-break, o confronto da última sexta foi bem diferente. Vitória incontestável por 3-7-0, com parciais de 25-20, 25-22 e 25-17. O levantador do Taubaté e da seleção brasileira, Bruninho, foi eleito o melhor jogador da partida. Lembrando que esse foi apenas o segundo título da equipe paulista, que também se sagrou campeão da temporada 2018-2019. Mas, infelizmente para os torcedores do Taubaté, o time sofrerá perdas importantes para a próxima temporada. 4 campeões olímpicos sairão do time. São eles o levantador Bruninho e o ponteiro Douglas Souza, que irão para a Itália. Já o central Maurício Souza e o ponteiro Maurício Borges deverão atuar pelo Minas, esse mesmo, que foi vice-campeão para o Taubaté. Deverão representar o Minas na próxima temporada. E como mencionamos a seleção brasileira, tivemos boas notícias essa semana. Após ser submetido a uma cirurgia por conta de uma trombose arterial aguda, o técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, apresentou uma melhora em seu quadro clínico. Apesar do procedimento ter sido bem sucedido, ele permanece sedado e entubado no CTI, com uso de ventilação mecânica. Já Radamés Latari, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, passou 9 dias entubado também no CTI, mas felizmente já saiu do coma e está se recuperando no quarto do hospital e sem a utilização de oxigênio para auxiliar na respiração. Ótimas notícias de fato. Matheus, Danilo, volto com vocês.
Muito obrigado, Hugo. Desejando melhoras aqui para o Renan Dalzotto, treinador da seleção. E para mim, é o maior jogador da história do Brasil no voleibol. Também o Taubaté com um timaço, vi esse jogo, um jogaço. Superliga Brasileira sempre representando muito bem. E agora, de uma quadra para outra, nada melhor do que falar de futsal, não é mesmo?
Futsal.
E para falar do esporte, hoje temos a companhia da nossa querida repórter Duda Prado. Quais são as novidades, Duda?
Bom dia, Danilo e Matheus, e bom dia principalmente para você que nos escuta aqui na Áudio Ativo. A CBFS, Confederação Brasileira de Futsal, divulgou as datas dos jogos de ida da primeira fase da Copa do Brasil. A estreia acontece no dia 4 de maio, e o primeiro jogo da competição é entre Praia Clube e Corinthians. A edição de 2021 conta com 28 times de 16 estados. A ordem dos jogos dessa etapa inicial foi definida através de sorteio. Todas as fases são com jogos de ida e volta, sem saldo de gols ou vantagem na prorrogação. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. Vale lembrar que a CBF assumiu a gestão da logística e da administração do futsal brasileiro, mas a CBFS continua na organização das competições. Também foi divulgada a tabela do NFFB, Novo Futsal Feminino Brasil. O campeonato tem início programado para o dia 8 de maio e conta com 12 equipes. Agora falando sobre competição internacional, a Conmebol anunciou o adiamento do início da Libertadores de Futsal. O campeonato vai acontecer entre os dias 15 e 22 de maio no Uruguai, e a mudança aconteceu devido a uma solicitação do próprio comitê local. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. E do futsal, vamos falar de futebol feminino. Vamos para as quadras com a mulherada.
Futebol feminino.
O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começou a todo vapor. Já na sua segunda rodada, grandes jogos já marcaram a semana das meninas.
O Palmeiras se impôs e goleou o Avaí Kinderman fora de casa por 3-0.
Os gols foram marcados por Camilinha, Bia Zanerato e Carol Baiana.
Também fora de casa, as meninas do Internacional derrotaram o Bahia por 2-0.
Belém abriu o placar no primeiro tempo e Wendy Carvalho assegurou a vitória no fim. Já na região centro-oeste, o Real Brasília venceu o Botafogo por 1-0.
O único gol foi marcado por Evelyn.
No sul, o Grêmio venceu o Cruzeiro de virada por 2-1, no jogão.
Os gols foram marcados por Vanessa para o Cruzeiro, enquanto Laís e Pribac, nos acréscimos, deram a vitória ao tricolor gaúcho.
Em São Paulo, pelo clássico Sansão, o Santos venceu o São Paulo por 2-1, também de virada.
O gol do tricolor foi marcado por Giovana, mas Rita Bove e Cristiane viraram para o Peixe e num jogaço, né? Sempre. O Santos sempre proporciona grandes jogos no futebol feminino, impressionante.
E para fechar a rodada, para mim, o jogo com mais qualidade técnica, o Corinthians venceu a Ferroviária fora de casa por 1-0.
O gol do Timão foi marcado por Gabi Zanotti já na segunda etapa e garantiu a vitória sobre as atuais campeãs da América, que é o time da Ferroviária, timaço também.
Lembrando também que ainda teremos hoje os jogos entre Nápoles de Santa Catarina contra o Flamengo e Minas Brasília contra São José, ambos às 15 horas.
E tem informação importante fora dos campos. Foi realizado hoje o sorteio dos Jogos Olímpicos de Tóquio e já temos o grupo do Brasil no futebol feminino.
Além da nossa seleção, integram o grupo F a China, a Zâmbia e a Holanda.
A estreia das nossas meninas será contra a seleção chinesa dia 21 de julho, às 5 horas da manhã, do horário de Brasília. Uma boa lembrança para quem viu o Penta, né? Jogos às 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, vai gerar uma nostalgia nos mais velhos.
TBT do Esporte.
Há exatos 39 anos nasceu o craque Kaká, um dos grandes jogadores da história do São Paulo e do Milan. Kaká teve o privilégio de ser campeão do mundo com apenas 20 anos, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Nada mais, na frente de nada mais nada menos do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na época.
Um absurdo, né, Matheus? Bola de ouro contra Cristiano Messi. Em 1906, é realizado o terceiro modelo dos Jogos Olímpicos de Verão em Atenas. Apesar da data histórica, o evento não é reconhecido oficialmente como parte dos Jogos Olímpicos oficiais, que consideram o evento de 1904 como a legítima terceira edição.
É, o Danilo falou aí sobre o Kaká. É, até pouco tempo tinha sido o único que tinha desbancado esses dois na lista da Bola de Ouro, né? Impressionante. Ele, realmente, aquele ano dele foi mágico. Foi impressionante.
E agora, depois do nosso TBT, hora de voltar para as quadras.
Tênis.
Pelo tênis, duas tristes notícias para os brasileiros.
Thiago Wild e Pedro Sakamoto foram eliminados no Challenger de Tallahassee.
Após vencerem suas estreias, os brazucas foram eliminados nas oitavas de final do torneio.
Wild foi derrotado pelo norte-americano Jenson Brodsky, enquanto o Sakamoto perdeu para o dinamarquês Mikael Toppegaard, que já havia eliminado o também brasileiro Tomás Belucci na fase anterior.
Já o representante brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, João Menezes, venceu em sua estreia no torneio na categoria simples masculino e hoje joga contra o romeno Philippe Janu, às 13 horas.
Já no campeonato de duplas, João Menezes e seu parceiro argentino Facundo Mena eliminaram os americanos Denis Kudla e Tyson.
Com a vitória, a dupla garantiu a classificação para as quartas de final, onde enfrentarão o australiano Matthew Edmond e o americano Denis Novikov.
11 horas e 19 minutos, agora vamos falar de futebol e saber um pouquinho do que aconteceu nos principais clubes do Brasil.
Futebol brasileiro.
O São Paulo viajou até Lima e estreou bem demais na Libertadores, vencendo o Sport de Cristal por 3-0.
Os gols foram marcados por Luan, o seu primeiro gol como profissional, o argentino Benítez e Éder. Quem também não se deu bem, quem também jogou na Libertadores e não se deu bem foi o Santos, que perdeu por 2-0 para o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro sob muita chuva.
Os gols do time equatoriano foram marcados por Pará, Contra e Garcês.
Na madrugada de terça, alguns torcedores picharam o muro do clube, criticando o time e a diretoria após a derrota, com uma das pichações escrita Tetra Obrigação. Qual a sua opinião sobre isso, Matheus? Já ouviu falar sobre Libertadores ser obrigação para algum time?
Olha, eu, assim, a gente tem que considerar que os maiores vencedores da Libertadores têm 3 no Brasil. Então, como é que um campeonato desses é obrigação para alguém, ainda mais para o Santos, que tem um elenco limitadíssimo? O que o Cuca fez ano passado foi quase um milagre, porque o time do Santos não tem time para ser campeão da Libertadores. Não é nem, acho, para mim, não está nem entre os 5 melhores elencos do Brasil. Então, acho que a torcida do Santos tem que acalmar um pouco. Acho que cresceram demais a expectativa pelo trabalho do Cuca, mas tem que se adequar de novo.
É verdade, o torcedor muda muito de humor dependendo de uma derrota. A paixão é muito mais forte que a razão e acabam fazendo algumas besteiras como essa. Mas, realmente, o pessoal tem que segurar a barra, acreditar no time, apoiar, porque o Santos realmente não tem um elenco que você imagina ser um finalista de Libertadores como foi ano passado. Mas, quem sabe, né? Apoiando o elenco, talvez o time consiga se reerguer. Agora, na altitude, o Internacional também foi outro que fez uma partida péssima e perdeu para o Always Ready por 2-0.
Salcedo e Algañaz fizeram os gols do time boliviano. Na Venezuela, o Atlético Mineiro apenas empatou com o La Guaira por 1-1.
Os donos da casa abriram o placar com Adrian Martínez e Zaracho igualou para o Galo na segunda etapa.
Destaque para a péssima atuação do Alvinegro, que abusou das bolas aéreas, e para o time que só tinha jogado uma partida nos últimos 5 meses. E o goleiro Everson foi destaque, hein? O Everson evitou uma derrota por mais de 2 gols. O Everson foi muito bem ontem.
O craque do jogo, de acordo com a Conmebol Libertadores. No Monumental de Lima, o Palmeiras venceu o Universitário por 3-2 em partida para lá de emocionante.
O Verdão começou bem, fez gols com Danilo e Rafael Veiga, mas sofreu 2 gols em 3 minutos na segunda etapa com Gutierrez.
Depois, o Palmeiras acabou perdendo um jogador, ficando com 1 a menos, mas o Palmeiras buscou a vitória no último lance, após o garoto Renan cabecear, garantindo os 3 pontos do Alviverde. Uma vitória importantíssima, hein?
É verdade, o Alan Pereu foi expulso e quase complicou a vida do Palmeiras. A Libertadores é muito importante você estrear com o pé direito, porque depois é difícil de você buscar. E agora, trocando de competição, mas seguindo na América do Sul, vamos falar da Sul-Americana. O Ceará venceu o Jorge Wilstermann com autoridade por 3-1.
Os gols foram marcados por Vina, Mendoza e Pedro Narese, e Osório descontou para os bolivianos.
Além disso, o Atlético Goianiense empatou 100 gols com o Newell's Old Boys pelo Grupo S.
Lembrando que hoje tem estreia do Bragantino na competição contra o Tolima, às 19h15.
E Dan, mais uma última e triste notícia. O Criciúma, tão tradicional time de Santa Catarina, campeão da Copa do Brasil em 91, aquele time do Filipão, foi rebaixado no Campeonato Catarinense depois de perder para o Avaí por 1-0 e amarga uma enorme crise financeira e política, além de tudo. O time ainda vai disputar a Série C desse ano e a gente deseja toda a sorte, toda a força a esse time tão tradicional que possa retornar logo à primeira divisão do Campeonato Catarinense, porque definitivamente não é o seu lugar.
Com certeza, Matheus. A gente que é jovem, quase 20 anos, a gente chegou a ver o Criciúma na Série A do Brasileirão, em 2013. Eu lembro de ter um carinho grande pelo Criciúma.
Lins,
Paulo Baier, chamava até de Criciúma Dortmund, brincando. Então, desejo força aos torcedores e, é claro, tomara que o clube consiga se reconstruir e voltar para o lugar que tanto merece.
Vai conseguir, com certeza. Bem, Danilo, está na hora de falar de basquete, vamos lá.
Basquete.
E para falar do basquete, vou chamar de novo o nosso repórter Ítalo Antunes, já participou na semana passada e vai mandar as novidades para a gente essa semana de novo. Fala, Ítalo.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia, principalmente a você, ouvinte da Audio Ativo, que está aqui com a gente nessa manhã. Bom, a semana é promessa de ser bem agitada. Já começou ontem os playoffs da NBB, né? Ontem foi dada essa largada aí. Abrindo a fase final da competição, o Bauru venceu o Caxias do Sul por 75 a 65. A equipe vencedora contou com um bom jogo coletivo e teve três jogadores aí marcando pelo menos 15 pontos. Destaque para Alex Garcia do Bauru, que fez 19 pontos e foi o cestinho do jogo. Com esse resultado, o time paulista abre 1-0 no playoff de oitava de final e fica precisando de mais uma vitória para se garantir na próxima fase. O jogo 2 será nessa sexta-feira, 23 de abril, às 5 horas, mais conhecido como amanhã, né? No outro confronto do dia, também deu vitória paulista. O Mogi das Cruzes venceu a Unifacisa por 77 a 70, com uma boa partida do trio Wesley, Douglas Santos e Fúvio, sendo esse último o principal destaque, com 17 pontos e 8 assistências. Contudo, o cestinho do jogo foi da equipe perdedora. O jogador Pastor fez 18 pontos. Portanto, o Mogi também fica dependendo de só mais uma vitória para alcançar essas quartas de final. E o jogo 2 também será realizado nesta sexta-feira, dia 23, só que às 8 horas da noite. Os outros dois confrontos dessa primeira fase dos playoffs começarão hoje. Basquete Cearense e Franca se enfrentam às 5 horas. E Corinthians e Pato vêm em sequência às 8 horas, esse último jogo aí com transmissão da ESPN. Agora, para fechar sobre o basquete brasileiro, temos aí boa notícia. O Brasil pode ter mais dois representantes aí na NBA. O ala Gui Santos, do Minas, se inscreveu para o próximo draft da Liga Americana. O jogador tem apenas 18 anos e é destaque dessa temporada da NBB. Ajudou bastante aí o Minas a conseguir a segunda colocação nessa temporada regular. O evento do draft acontece em julho, então vamos torcer aí para que o nosso brasileiro consiga ser selecionado por alguma equipe e que a gente possa ter um protagonista aí atuando na principal liga do mundo. O outro brasileiro que pode estar chegando aí às quadras norte-americanas é o Didi Lousada, que estava jogando na Austrália e nos últimos dias tem negociado com o New Orleans Pelicans. O jogador já até se despediu da sua atual equipe, que é o Sydney Kings, e deve assinar em breve com o Pelicans. Lembrando que o Brasil hoje tem só três representantes na NBA, o Cristiano Felício, o Raulzinho e o Bruno Caboclo. Então vamos torcer que o Brasil comece a ter sucesso também nas principais ligas do mundo. Eu sou o Ítalo e volto com vocês aí, Matheus e Danilo.
Valeu, Ítalo. Agora, exatas 11 horas e 27 minutos, vamos voltar novamente para o campo, mas agora bem longe do Brasil. É hora de futebol internacional. Futebol
internacional.
Campeão da Copa do Rei. O Barcelona amassou o Atlético de Bilbao por 4-0 e venceu a Copa pela 31ª vez. Griezmann, De Jong e ele, sempre ele, Messi, duas vezes, construíram a grande vitória blaugrana.
Sempre, o Barcelona sempre se dá muito bem na Copa do Rei, não é novidade, né? O Bilbao, é difícil o Bilbao fazer frente a esse time do Barcelona, por pior que seja a fase. Mas vamos agora falar do que foi mais relevante nessa semana, né? A notícia da semana no futebol mundial foi a Superliga Europeia.
Na última sexta-feira, foi divulgado um grande comunicado por 12 gigantes europeus sobre a criação de uma nova liga, né, Matheus?
Eles estavam por dentro os três grandes da Espanha, o Big Six inglês e o trio de gigantes italianos, sendo que PSG, Bayern e Borussia Dortmund mantinham conversas com a nova associação.
Exatamente, né? Esse Big Six é Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea e os três da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, e os três da Itália, Milan, Inter de Milão e Juventus. O processo foi encabeçado pelo Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que tratava como necessária a criação da liga na qual os clubes participantes receberiam 350 milhões de euros só para começar.
Isso sem contar as cotas de televisão e outros patrocínios que poderiam vir, né? Mas a liga não era organizada nem pela UEFA nem pela FIFA, era uma iniciativa dos presidentes dos clubes buscando rentabilizar mais o futebol. E após o anúncio oficial, o UEFA e FIFA comunicaram às equipes que, caso fossem adiante, os clubes seriam expulsos de suas ligas nacionais, da Liga dos Campeões, e os jogadores seriam proibidos de participar de torneios por suas seleções, principalmente a Copa do Mundo, que foi a que mais assustou os jogadores, né?
Exatamente, Matheus. Um comunicado bem forte e que reformularia todo o futebol. Mas a pressão começou logo em seguida, vindo de todos os lados.
As torcidas se uniram contra o auge da elitização do futebol, contra o término das ligas nacionais e contra a panelinha, a gente pode dizer, dos grandes clubes.
Alguns jogadores, De Bruyne, outros que já jogaram aposentados, como Gary Neville, do Manchester United, se manifestaram e a mudança completa do esporte foi perdendo forças entre os clubes.
Agora, apenas Real Madrid e Barcelona seguem no projeto. Todos os outros abandonaram, sendo que o Chelsea foi o primeiro a puxar o carro das saídas, seguido pelo Manchester City, e assim os ingleses e os italianos foram saindo.
Não, com certeza, Matheus. Essa Superliga é uma criação muito polêmica, porque pode ser considerada até por alguns como um golpe às federações, né? É claro que a UEFA e a FIFA têm os seus problemas, mas isso foi com o único motivo para ganhar dinheiro, para os clubes ganharem dinheiro, e o Florentino Pérez ainda tem a audácia de dizer que é porque os clubes estão quebrando, sendo que ele há pouco tempo já foi noticiado que ele está de olho no Haaland, que pode custar 160 milhões de euros. Então, como é que está quebrando se consegue pagar uma transferência dessas? Além de também ser um desrespeito com os torcedores, que teriam que pagar muito mais para conseguir viajar, para ver as partidas seriam ainda mais caras, e olha que já são caras na Europa. Então, seria uma mudança terrível para o futebol, que excluiria os clubes menores. Não são os menores, como outros grandes que não estão participando, correto?
Com certeza. A gente pode dizer que é um processo literal de elitização descarado. A gente já reclama tanto desse processo e tá ficando cada vez mais evidente. Mas eu queria, aproveitando a presença do Ítalo aqui com a gente, chamar ele para comentar sobre essa situação, o que, que ele acha sobre a Superliga, se ele acha que deveria ter acontecido, se foi melhor continuar como tá. Fala aí, Ítalo, o que, que você acha?
Olha, bom dia de novo, Matheus, Danilo. Eu achei aí um completo absurdo, né? Eu acho que é uma, pensando até em questão de legislação, uma grande formação de monopólio. Até o próprio Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, chegou a ameaçar os clubes, dizendo que entraria com uma lei proibindo os times da Inglaterra participar, porque é uma evidente formação de monopólio. Você pega os principais times aí com potencial de mercado do continente, junta em uma liga onde o desempenho esportivo pouco vai importar, né, porque são 13 fundadores que estariam ali sempre, ganhando sempre as mesmas quantias de dinheiro, e seria um duro golpe nos pequenos clubes, que começariam a ter uma grande queda de receita, os campeonatos nacionais iriam começar a ser desvalorizados. Enquanto isso, os gigantes estariam lá naquela liga recebendo quantias infinitas de dinheiro, sem risco de rebaixamento, podendo ganhar até mais quando fosse campeão. Então, realmente, um grande absurdo. Que bom que essa ideia foi para trás. A gente tem que sempre ficar em alerta, é bom os torcedores cobrando, para não deixar aí a ganância tomar conta desse esporte maravilhoso, né?
Pois é, e a gente pode ainda reforçar isso, na minha opinião. Eu acho que seria uma ideia, a curto prazo, poderia ser genial, porque realmente seriam jogos sempre muito bons. Só que eu acho que com o tempo ia saturar, porque o que emociona o torcedor no futebol é exatamente a imprevisibilidade. É você não saber o que vai acontecer. É chegar no campeonato inglês, o campeonato mais difícil do mundo, e o Leicester ganhar e jogando muita bola. O Leicester não ganhou num retrancão. Ele era um time que jogava bem, tanto que vários jogadores foram vendidos para times gigantes. Então, eu acho que até a longo prazo não seria rentável e acabar com o entretenimento. Simplesmente.
Com certeza, e o Florentino Pérez ainda deu outro argumento da realização da Superliga, falando que os jovens entre 18 e 24 anos já tinham perdido o interesse por futebol, então precisaria de uma mudança. Assim, eu acho que ele não sabe muito, né, como é que são as pessoas, porque assim, muita gente ainda é apaixonada por futebol, o esporte mais idolatrado, tem mais fanáticos no mundo, e o Florentino lançou uma declaração dessas, um absurdo por completo, não só a declaração, como projeto, como tudo. O futebol já é muito elitizado, mas isso aí foi o ápice da elitização, da tentativa de elitização e de um golpe nas federações. Impressionante. O cartel, realmente.
Eu, particularmente, gostei muito da declaração do Mesut Özil, que era do Arsenal, está no Fenerbahçe hoje. Ele disse que os jovens crescem sonhando jogar uma Champions League, uma Copa do Mundo, não esse tipo de Superliga, que a graça do futebol é justamente que os jogos decisivos acontecem 2, 3, 4 vezes ao ano, e não toda semana.
Tudo que ia acontecer, ele ia afastar os que já gostam de futebol, isso, ia afastar esses e não ia trazer novos. Ia ser
exatamente.
Genial a ideia dele.
Podia gerar uma banalização aí dos grandes jogos exatamente. Também, né? O Manchester United de Barcelona podia se tornar um confronto comum, como qualquer outro, que acontece toda semana.
Perfeito. Alguém tem algo mais a declarar?
Não, acho
eu
que...
Eu vou chamar aqui pro Minuto Olímpico. Então vamos, Minuto Olímpico, né? Pode lançar a vinheta.
Minuto Olímpico.
E para trazer as novidades, as principais notícias rumo a Tóquio, eu vou chamar o nosso repórter Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius, é contigo. Bom dia.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia, você ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje vai falar sobre a maratona aquática, modalidade que estreou nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Antes de tudo, explicando um pouco mais como funciona a modalidade. As maratonas aquáticas são disputadas em provas de 10 km em águas abertas, com 25 atletas no masculino e também no feminino. A largada é realizada sobre uma plataforma fixa e a posição de cada nadador é definida por sorteio. Os nadadores podem encostar o pé no chão durante o percurso, mas não podem caminhar ou saltar utilizando o fundo como apoio. Lembrando sempre que a profundidade da água em todo o percurso deve ser de no mínimo 1,40 m. Mas vamos à nossa esperança de medalhas. E óbvio que eu estou falando de Ana Marcela Cunha. Campeã do prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo por 6 vezes, Ana Marcela também entrou para a história ao se tornar a maior medalhista em mundiais da modalidade. Além disso, em 2017, foi eleita a melhor atleta do mundo pela 4ª vez de acordo com a FINA, a Federação Internacional de Natação. A classificação para as Olimpíadas de Tóquio veio em 2019, quando Ana Marcela chegou em 5º lugar na prova dos 10 km no Mundial da Coreia do Sul. E o retrospecto recente de Ana Marcela é o melhor possível. Na abertura da temporada do Circuito Mundial, ela conquistou a medalha de ouro em Doha, no Catar, ao vencer a prova de 10 km, a mesma distância olímpica. Inclusive, nessa prova ela venceu com a diferença de 0,5 segundo diante da francesa Océane Cassignol. Ana Marcela ainda busca sua primeira medalha olímpica, na sua 3ª participação em Olimpíadas. Ela foi 5ª colocada em Pequim e a 10ª no Rio de Janeiro, não conseguindo classificação para Londres em 2012. Será que essa medalha vem em Tóquio? Estamos na torcida para uma das maiores nadadoras da história desta modalidade. Esse foi o Minuto Olímpico e eu volto com vocês.
Valeu, Vinícius. E agora, chegando na reta final do nosso Giro dos Esportes, vamos conferir o que você pode assistir de esportes na TV nesta quinta-feira.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Já está acontecendo, mas às 11 horas começou as oitavas de final do torneio de Barcelona de tênis. Um jogo interessante, né, para você assistir na ESPN.
Já pelo futebol espanhol, o Atlético de Madrid enfrenta o Huesca às 14 horas também na ESPN.
Pelo campeonato holandês, o Ajax enfrenta o Utrecht às 15 horas também na ESPN.
ESPN está cheia hoje, hein? Em Portugal, Portimonense e Benfica, do técnico Jorge Jesus, se enfrentam também às 15 horas, só que é a transmissão do Fox Sports.
No campeonato inglês, novamente a ESPN transmite Leicester contra West Bromwich, às 16 horas.
E às 5 horas da tarde, a ESPN transmite Barcelona e Getafe pelo campeonato espanhol, enquanto o Fox Sports trará Porto contra o Vitória de Guimarães no mesmo horário.
Agora de noite pela Copa Sul-Americana, jogão. O Grêmio enfrenta o La Equidad da Colômbia às 7h15 da noite com transmissão exclusiva da Conmebol TV.
Que Deus nos abençoe. Pelo basquete, o Sport TV transmite Milwaukee Bucks contra o Philadelphia 76ers às 8 horas da noite, enquanto a ESPN traz Pato Basquete contra o Corinthians pelas oitavas de final do NBB no mesmo horário, como disse o Ítalo.
Também pela Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o River Plate do Paraguai. Né? Não se atente a isso, porque o outro River pega o Fluminense. às 9h30 da noite, com transmissão exclusiva da Conebol TV.
Pelo Paulistão, São Caetano e Ponte Preta se enfrentam às 10h15 com transmissão do Sport TV.
E para fechar a programação do dia, Band e Sport TV transmitem Dallas Mavericks contra Los Angeles Lakers às 10h30 da noite. Pô, um dia cheio de esporte, hein? Beleza, Matheus?
Um dia recheado aí para você assistir. Novamente, a gente vai desejar sorte ao torcedor do Fluminense, que vai enfrentar o River Plate hoje no Maracanã, às 7h da noite. Jogaço e toda a sorte pro Flusão, que volta a Libertadores depois de 9 anos. E dessa forma, às 11h40 exatamente, a gente encerra por aqui o Giro dos Esportes e a primeira edição ao vivo, né? Eu agradeço a todos os repórteres que participaram, ao Ítalo e ao Danilo. E antes de encerrar, eu preciso pedir para que vocês acessem nosso site, audioativo.com, para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, audioativo.eco. Um abraço e muita saúde para todos nós. Se cuidem e até a próxima quinta. Tchau.
Audioativo Esporte.
Audioativo, sua rádio, seu portal.